Nova edição da revista Contabilidade e Finanças da FEA-USP. No editorial, a pequena vira grande, o papel das pequenas auditorias no estudo do mercado nesse setor. Um tema cada vez mais em voga, não é? E há também artigos importantes, a diversidade dos tribunais de contas regionais na auditoria de governos. Outro artigo, investigação da ocorrência de fraudes corporativas, uma análise empírica em instituições bancárias brasileiras. A gente vai conversar sobre o assunto, o nosso convidado está aqui em nosso estúdio, o professor Fábio Fresati, professor titular do Departamento de Contabilidade da FEA-USP, ele que é editor-chefe desta revista Contabilidade e Finanças da FEA. Professor Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, como vai?
Muito obrigado, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, eu quero agradecer por essa oportunidade, afinal de contas, essas reuniões de mídias, elas proporcionam um benefício para todos. Então, realmente, muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a resposta, não é, rápida aí a nossa solicitação, porque eu acho que é muito importante e começaria por aí, antes da gente entrar nos artigos e no conteúdo especificamente da revista, professor Fábio, sobre a importância do conhecimento que é produzido nestas revistas, nesses periódicos acadêmicos. Muita gente acessa através da Cielo, por exemplo. Nós temos importantes revistas produzidas aqui na Universidade de São Paulo, que alcançam acessos incríveis, números incríveis, vem ganhando muito espaço. E é muita produção de conhecimento que, infelizmente, para outra parcela, está ainda desconhecida, não
é? É verdade. E o meu agradecimento, em especial, é para esta oportunidade da gente falar um pouquinho mais em relação ao papel dos periódicos acadêmicos. Eles têm um papel fundamental na vida dos pesquisadores, ou seja, estar ou participar ou ter publicado num periódico A2, como o nosso é A2, é o patamar mais alto que é nessa área da CAPES nós temos, em termos de administração, contabilidade e turismo. Então você mexe com a vida das pessoas, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista daquilo que elas entendem como relevante em termos de comunicação do conhecimento. E algumas questões, nesse momento, tenho uma oportunidade de esclarecer. Algumas pessoas reclamam, né? Mas, poxa, esse trabalho ele é tão complexo, ele é tão difícil, será que tinha que ser assim mesmo? Só para deixar bem claro, na própria comunidade acadêmica, nível CAPES, CNPq, as associações, nós temos discutido exatamente isso. Nós queremos que o conhecimento chegue lá, no nosso usuário. E o usuário pode ser uma organização, pode ser uma pessoa. Então, como você mencionou, né? Nós temos temas diferentes, nós temos contabilidade, contabilidade gerencial, societária, pública, nós temos atuária, que mexe com previdência, por exemplo, as aposentadorias, plano de pensão, a finanças, né, como um todo, e educação. Então, nesse conjunto de coisas, nós temos usuários bastante divergentes ou diferentes ou com expectativas diferentes em relação aos periódicos acadêmicos. O pesquisador, ele quer publicar num periódico importante, ele, de alguma forma, a vida dele está dependendo disso, ele tem mais prestígio ou menos prestígio quando ele publica, né, num periódico importante. O nosso periódico está num caminho de ter o seu nome listado no JCR em algum dia, nós estamos fazendo a lição de casa. Então, num ambiente que nós temos pelo menos dois grupos, grupos dos publishers, que são sustentados pela Emerald, Elsevier, Taylor, Sage. O que acontece? Nós temos do outro lado os periódicos, as instituições, principalmente as públicas, como no nosso caso, que tem um ambiente diferente, o financiamento é diferente, nós dependemos de um CIB que, graças a Deus, tem nos abençoado. Né?
Em CAPES, tempos difíceis, né? Para financiar estudos e pesquisas.
CAPES, CNPq, FIPECAF, que é uma fundação da própria fé. Então, assim, é um projeto extremamente importante em relação aos pesquisadores e queremos, aí, a comunidade, que ele seja também importante em relação a qualquer cidadão. Então, quando eu falei sobre artigos que mencionam possibilidades ou problemas na Previdência, Isso interessa a todos nós. Ou então, tem um artigo que depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas mexe com questões que estão muito sensíveis no Brasil. Nós não queremos só publicar problemas, falcatruas, fraudes, mas a revista também é uma forma de você perceber o mood, quer dizer, como é que as pessoas estão percebendo a vida, o mundo, as tensões. Então é um pouco nessa linha, né? E o que é interessante nessa história é que existe uma estrutura para isso. O grupo que gerencia a revista nesse momento está no quarto mandato. Cada mandato tem 2 anos e nós somos legitimados como continuidade ou não em função de plano de trabalho e em função de indicadores, né? Índice de impacto, que é uma coisa importante. No nosso caso, o índice de impacto diz respeito ao SPEL, é um mecanismo brasileiro que compara revista da GV, revista da USP, o Brasil inteiro dentro da área, né? E nós estamos muito bem. Nas 4 possibilidades de índice de impacto, nós somos o primeiro.
Então, são critérios muito rigorosos.
São critérios rigorosos. E o sucesso da gente está medido na citação. O que nós olhamos também é que nós temos outros mecanismos que não garantem digamos, a citação acadêmica, mas nos leva a pensar que outros agentes estão lendo os nossos artigos. Então, o clique, o download, nós acompanhamos isso de uma forma perene. Isso é bastante importante, até para redirecionar, né?
Disso todos dependemos hoje, né? A produção toda de conhecimento, produção de comunicação, produção jornalística, toda é em cima de acessos, né? Capacidade, potencial que a gente tem de levar esse conhecimento. E acho que é uma das funções também, professor, da universidade. Ele tem que fazer essa ponte.
É verdade.
A informação tem que chegar, ela tem que passar os muros aqui, ela tem que chegar para a sociedade, como o senhor disse. Não só tocar em problemas já muito conhecidos, como, por exemplo, o modelo de previdência no Brasil, como apontar direções, apontar soluções, estudos relevantes que direcionem, talvez, políticas públicas. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente tem que cumprir com esse outro lado de oferecer o estudo aprofundado, a informação. Eu repito muito isso aqui porque a informação embasada hoje é ouro no jornalismo e na comunicação. E é o que a gente produz aqui, né?
É verdade. Deixa eu pegar um gancho com o que você falou. Um artigo acadêmico, ele tem que ser convincente. E a legitimação, ela está por trás da metodologia. E é um elemento fundamental chamado revisor. Então, a confiança que a gente tem nesse revisor é fundamental. E quando você tem um bom artigo, o que nós estamos trabalhando, tentando aperfeiçoar? É gerar, a partir de um artigo acadêmico estruturado e com um monte de conversas sobre regressões ou então ontologias, né? O Bourdieu aparece daqui ao mesmo tempo que uma regressão aparece lá. Nós somos bastante pluralistas nesse sentido. O que importa é a coerência, a consistência do que se propõe a tratar, a explicar e aquilo que de alguma forma é oferecido. Mas a ideia é gerar para blogs alguns ganchos, né? Então nós estamos fazendo isso com o CIB, estamos fazendo isso com o Cielo, numa proporção ainda pequena, porque competimos com outros periódicos.
Não é claro.
E aí o interesse vai depender muito da visão de quem administra essa divulgação do conhecimento.
Uhum.
Agora, o papel dos periódicos acadêmicos, ele é extremamente importante, porque ele gera um conjunto de coisas que consegue mexer com a sociedade. Só para explicar, eu comentei um trabalho que questionava algumas questões em relação à previdência. Um outro trabalho questiona o custo que, ou na verdade a receita que as instituições financeiras têm em função de gestão de fundos, que eles não têm trabalho nenhum. Então, uma coisa é apresentar um questionamento, a outra é uma novidade, a outra é trazer uma coisa que já se conhecia, mas que perante um ambiente diferente, essa coisa, da forma que eu estou chamando, ela se torna importante e contemporânea.
Claro,
não é que ela é
claro.
Absolutamente nova. Então, nós lidamos com inovação de ruptura, nós lidamos com inovação incremental, mas quem é que consegue perceber isso de uma forma mais intensa? Quem está envolvido. E pode ser um profissional de qualquer área, ou pode ser alguém que de alguma forma pesquisa aquilo. Então o grande desafio é transformar esse conhecimento em algo que possa ser acessado por uma dimensão maior da sociedade, pessoas, que claro. É o grande desafio de todos.
Não é meu, dúvida.
Não é privilégio da revista.
Mas de todos, e você? É como também transformar, às vezes, um assunto. Aqui a gente tem muito esse desafio, vai trazer um assunto específico de física ou de contabilidade. Quer dizer, como é que a gente traduz isso de uma maneira que as pessoas se interessem, quer dizer, seja, alcance um número maior de pessoas. Por falar nisso, vamos entrar em alguns... Vamos falar um pouco do conteúdo da mais recente?
Vamos sim.
Divulgação que é de dezembro, né, professor Fábio?
Ela foi feita em
lançada
dezembro.
Lançada em dezembro?
Sim, nós temos 3 edições por ano.
Ah, sim.
E nós, a ideia é que a gente consiga disponibilizar esses trabalhos o mais rápido possível. E o mais rápido, infelizmente, ele não é tão rápido. Então, o que nós trabalhamos, isso já há mais de 2 anos, para antecipar as edições. Então, nós entregamos a edição antes do período compreendido por ele começar. Então, em dezembro, entregamos janeiro, fevereiro, março e abril. Em abril, estará no ar a próxima edição, que pega maio, junho, julho e agosto. E assim por diante. Essa é a lógica. O que tem uma edição, só para a gente organizar, né? Porque cada área é uma coisa diferente. Eu faço shopping de revista, então eu pego um artigo da matemática. Tem 2 páginas. Ou então um artigo da psicologia, tem uma cara diferente em relação a contar a história. O nosso, nós temos um público muito forte, que são as organizações, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Uhum. E atinge as pessoas de uma forma mais indireta. Então o que nós temos lá? Um editorial. Esse editorial, ele visa provocar temas que estão meio subjacentes. Por exemplo, o professor Renato Giannini, que ele é um personagem extremamente importante para a universidade, foi ministro, ele foi tanta coisa e é tanta coisa, né? Ele contribuiu com um editorial trazendo o questionamento em relação a desafios. Mais ou menos o seguinte, deixa eu traduzir. Comunidade acadêmica, vocês são covardes, vocês só publicam em cima de coisas que já existem, vocês são tímidos. Ou então um personagem como Trevor Hopper, que é um cara importante para uma visão teoria crítica, interpretativista do mundo, digamos, entre contábil e financeiro. Um físico que é o Piotr, que tem contribuições enormes em relação à própria forma de se pensar comunicação. Então o Piotr prega os repositórios de conhecimento, só que ele não resolve alguns problemas, mas que um dia serão resolvidos, e assim por diante. Então o editorial é uma provocação. E a gente acompanha o download, acompanha a citação, como qualquer outro artigo. O segundo são os ensaios. A lógica do ensaio é o ar fresco. Trazer ideias novas que possam, de alguma forma, constituir pesquisa em qualquer ambiente que a gente possa imaginar. Então, nós podemos ter ou não. Depende da criatividade das pessoas em nos oferecer esse material. Embora a gente peça, provoque, se o artigo não aparecer na revista, eu não tenho como trabalhar.
Claro.
E o terceiro são os artigos, propriamente dito, que são, nós chamamos de pesquisa, e o nosso compromisso mínimo é de ter 25 artigos por ano. E parece pouco, mas para ter 25 artigos, nós envolvemos um batalhão de gente, custo.
Não é essa qualidade, não.
Nós publicamos em inglês e português, quer dizer, o mesmo texto, e graças ao CIB, CNPq, CAPES e FIPECAF, nós conseguimos pagar a tradução, revisão, e isso torna a revista muito competitiva, inclusive fora do Brasil. É a proposta, quer dizer, que o autor brasileiro seja conhecido lá fora, e a gente possa trazer também autores estrangeiros. Então você comentou em relação a essa edição?
E alguns temas.
Alguns temas. Então, vamos lá. Auditoria é um tema importante no mundo. E não é por causa só dos crimes brasileiros, fraudes, mas o tema está em ascensão. Então nós temos aqui 2 trabalhos, trabalho de brasileiros e o outro trabalho de estrangeiros, olhando coisas importantes. Então, por exemplo, no editorial nós temos dois professores italianos que estão dizendo o seguinte: olha, a auditoria não é só para uma Petrobras, uma mega empresa, mas ela é também para um ambiente de empresas menores. E não é só para investidor, não é só para uma empresa que tem ação em bolsa, para você funcionário, para você fornecedor, ou seja, a sociedade tem a ganhar com isso. Então esse é o mote desse artigo. Uhum. E o outro diz respeito à evolução. Os grandes problemas geram proposta de soluções em relação à auditoria. Então são coisas diferentes tratadas. Tem um outro tema aqui que é a hipótese cresce. É o seguinte: três coisas podem ser acompanhadas preventivamente em relação a fraudes, falcatruas e coisas do gênero. Infelizmente, quando tem um assunto desse, eu não fico muito feliz em publicar, porque eu gostaria de mostrar a solução para dengue, febre amarela, mas nós não temos isso. Então, isso aqui é uma lógica que também ajuda a trazer segurança. E o que eu queria que a gente percebesse é que quando trazemos um potencial aperfeiçoamento numa organização, nós não estamos falando só de alguém que vai ganhar em termos de dividendos, nós estamos falando em emprego, manutenção de emprego, nós estamos falando em conforto para alguém que trabalha naquela organização e a sua vida está ligada. Então, esses temas estão aparecendo aí no ambiente. Carteiras, né? Então, significa o seguinte: qualquer brasileiro tem acesso a investimento. Eu posso ter uma sobra de 100 reais ou 10 milhões de reais. Infelizmente, o segundo exemplo não é o meu. Né?
Exatamente. Ou da grande maioria.
Mas questões para a gente entender um pouco esse ambiente de fundos.
As pessoas têm buscado muita informação sobre isso.
Tem.
Como ela mesmo
Tem.
Conhecer e tentar buscar um caminho de aplicação, né? Ou um bom orientador para isso, enfim.
É verdade. Na verdade, eu tenho percebido que orientação financeira para as pessoas, pessoa física,
Sim.
cada vez mais está entrando dentro da perspectiva de vida, né? Isso é feito em vários ambientes, desde o ambiente adolescente, digamos assim, até uma idade mais avançada, porque isso é causa de uma série de problemas que a gente tem, até misturando, né, com questões pessoais, conjugais, e assim vai. Então, é nessa linha.
Uhum.
Crédito de liquidação duvidosa é uma forma da gente prever perdas nas empresas. Então, é algo que é estimado, tem critérios matemáticos, vou chamar de critérios legais, né, em relação a isso. E isso dá conforto para eu olhar para uma organização e dizer assim: como é que ela está, hein? Ela está bem, está mal? Hoje ela está bem, mas ela não vai receber aquilo que ela entregou. E hoje no Brasil nós vivemos um momento interessante. Não há dúvida que há um potencial das empresas terem lucro, mas que é uma dimensão de resultado econômico por intervalo de tempo. Mas a dúvida é se elas vão ver isso transformado em caixa, que é o que realmente sustenta as empresas.
São coisas diferentes.
Embora relacionadas. Então esse tema mostra, é como eu fazer um exame e dizer assim: não tem diabetes, mas esse indicador mostra que você pode ter um problema. Então, uhum. Temas desse tipo também tem.
São todos artigos, né? Você está detalhando para a gente alguns dos artigos dessa edição.
Isso, alguns para que as pessoas percebam que existem várias oportunidades, né?
Uhum.
E também eu gostaria que o nosso público desse uma chance. Uma edição, ela tem uma lógica de constituição, de montagem.
É.
E não necessariamente a gente consegue, em cada edição, atender todo mundo. Mas hoje, com as ferramentas de busca, a vida fica um pouco mais facilitada. Vou colocar mais alguns comentários. Agora, um pouco mais específico, que é a carreira, do profissional de contabilidade. É uma preocupação em relação a como é que ele se vê. Aquela história, o mundo de amanhã está na mão dos nossos jovens. Se nós não nos preocuparmos em acompanhar, monitorar o desenvolvimento e a percepção, né, como eles se veem em termos de inserção, nós estaremos em um problema muito sério, porque a passada de bastão é muito complicada.
E são profissionais fundamentais também.
São fundamentais. Eu diria que esses são os mais relevantes,
uhum.
Embora o conjunto seja relevante. A ideia é que a gente monte uma edição trazendo coisas diferentes. Uma edição temática não é o caso, né? Mas nós temos também. Mas a ideia é que a gente possa atender vários públicos ao longo do
tempo.
Muito
interessante. E, por fim, como acessar? Onde acessar a revista? Eu acho que essa informação praticamente a mais importante.
É verdade. O www.rcf.com.br fea.usp.br. Vamos dizer, o endereço principal, embora esteja também no Cielo, está disponibilizado no Cielo, e outras bases, Redalic, Scopus. Nós estamos bem nesse sentido em relação a bases, né? Mas o www.rcf.fea.usp.br
é o link direto. E essa edição, qual é o número dessa?
Esse é o número 76.
76.
Estamos trabalhando com a edição 77. Não percam, é uma edição muito também muito interessante. Como todas são, o pai sempre acha o filho lindo.
Ah, é. Mas tem que achar mesmo, tá? E muita informação, conhecimento disponível nos periódicos acadêmicos. E a gente vai voltar a falar, obviamente, né, do conteúdo produzido pela revista Contabilidade e Finanças da FEA USP. Eu conversei com o professor titular do Departamento de Contabilidade da FEA, editor-chefe da revista, Fábio Fresati. Muito obrigada pela visita aqui aos nossos estúdios e conversaremos oportunamente, professor.
Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês todos. Muito obrigado.